O deputado federal que está em seu terceiro mandato, foi prefeito de Blumenau por duas oportunidades e hoje é pré-candidato ao governo do estado, Décio Lima, para a gente falar um pouquinho e darmos sequência também à nossa série de entrevistas que a gente vem fazendo aqui dentro do nosso jornal Bom Dia Cidade. Tudo bem, deputado? Seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, Alexandre, prazer é todo meu, quero cumprimentar o Gabriel que está aqui, essa equipe maravilhosa da nossa Rádio Clube. E a oportunidade também deste grande alcance que a Rádio Clube nossa de Blumenau tem em poder interagir nas manhãs com o nosso querido povo de Blumenau. Portanto, quero dar um bom dia a todos. É um prazer muito grande nós podermos estar aqui para poder, no seu programa, na sua grande audiência, falar um pouquinho das coisas do Brasil, de Santa Catarina, da nossa Blumenau, enfim, desses momentos muito difíceis. Com certeza que a democracia brasileira vive e que nós temos que construir um caminho que possa ser horizontalizado, mesmo com as diferenças políticas, mas que construa principalmente os sonhos das pessoas, que inclua as pessoas, que nós possamos haver novamente um protagonismo de país, que é aquele que constrói a autoestima do nosso povo, de um processo que realmente toque a vida das pessoas e melhore a vida das pessoas.
Uhum. Ô deputado, por que o senhor colocou o seu nome à disposição para concorrer ao governo do estado? Hoje vamos falar pré-candidato, né? Mas o seu nome está aí como uma alternativa também para a chapa majoritária.
Alexandre, ninguém escolhe esses caminhos. Esses caminhos eles vão sendo construídos sem que a gente tenha qualquer governança sobre ele. Assim foi quando, em 1996, de forma muito surpreendente, o povo de Blumenau honrosamente me deu a deferência de ser o seu prefeito numa eleição que absolutamente não tinha nenhuma expectativa de vitória. E eu recebi essa oportunidade com 52% da decisão do querido povo de Blumenau naquele momento. Depois, tendo sido reeleito com 63% para um próximo mandato. E concluir essa tarefa honrosa de ser prefeito da nossa querida cidade de Blumenau com aprovação que não tem na história e muito raramente na vida dos homens públicos, principalmente no cargo de prefeito. Concluir com um aferimento do Ibope com 85% de aprovação. Eu, nesse momento, acho que Santa Catarina vive um fim de um ciclo da história, de um estado que, infelizmente, não conseguiu tocar a vida do povo catarinense. Há um sentimento expressivo da sociedade, isso identificado pelas manifestações das diversos conteúdos difusos da sociedade, sejam dos trabalhadores, das cadeias produtivas, dos interesses que se reúnem na construção dos 7 milhões de habitantes de Santa Catarina, cansados com o ciclo da história. Se você analisar, dentre as proposições que se aparecem para governar Santa Catarina, nós vamos nos deparar que são os mesmos. O único que expressa a possibilidade de renovação, de inovação, nesse momento, por um acontecimento que parece a repetição da história daquilo que ocorreu em 1996 em Blumenau, somos nós. Eu estou me colocando nessa condição porque quero também levar para Santa Catarina a exitosa experiência dos acontecimentos aqui na cidade de Blumenau, que promoveu uma revolução urbana na cidade, que nos permitiu praticamente tocar a vida de todo o povo blumenauense com os asfaltos que nós levamos, com a integração do transporte coletivo, com a reurbanização da Rua 15, com a conclusão da Ponte do Tamarindo, enfim, um processo que modificou a vida estruturante da cidade e do nosso povo, mas também aquilo que sempre tenho repetido com as obras humanas, que promoveu espaços como o Domingo Livre, que nós tínhamos aqui, de inclusão dos idosos, de se permitir a ser uma cidade que se orgulhava de não ter sequer uma criança desprezada nas ruas do nosso município, ou no território do município, que nos levou a ganhar o prêmio da Cidade Amiga da Criança, que nos levou a ganhar um prêmio internacional como o melhor transporte coletivo do Brasil. Eu acho que são valores dessa natureza que podem efetivamente levar para Santa Catarina um modelo novo, criar uma perspectiva de um novo horizonte. Eu também não posso deixar de dizer o grau de responsabilidade na questão do Vale do Itajaí. O Vale do Itajaí, a cidade de Blumenau, nunca protagonizou os acontecimentos de liderar o estado de Santa Catarina. Nós não temos aqui, no contexto da história, acontecimentos relevantes do ponto de vista de dizer, olha, teve um governador que abraçou a cidade de Blumenau e o Vale do Itajaí. Eu acho que também essa condição do que representa o Vale, hoje o maior colégio eleitoral de Santa Catarina, não pode se omitir na história, principalmente, de estabelecer um processo de luta para que a liderança do Estado seja também para aquela gente do Vale do Itajaí que contribuiu e contribui historicamente na construção e no desenho dos acontecimentos do nosso Estado. Eu me sinto honroso por essa condição de poder ser, nesse momento, um dos protagonistas. Vou contribuir nesse processo com conteúdo, com uma nova proposta. Quero fazer as modificações de todo esse passado, que termina um ciclo, que ficou conhecido como Tríplice Aliança. Não vou deixar de acolher os bons acontecimentos, mas nós vamos fazer um processo renovador, inovador, e eu tenho plena consciência que, neste momento, que Santa Catarina e o povo catarinense querem.
O deputado Décio, o senhor, na condição também de presidente estadual do PT, vem percorrendo aí muitas cidades catarinenses e levando aquela mensagem que o senhor quer tirar o PT do isolamento, né, em Santa Catarina. Que isolamento seria esse do partido, deputado?
Bom, primeiro que, veja, os partidos todos, Alexandre, estão praticamente na vala comum, né? Os acontecimentos do país entristeceram com razão a população brasileira. Ainda ontem nós tivemos aquela situação lá em Brasília que o povo acompanhou no Ministério do Trabalho, envolvendo o PTB. Eu acho que o PT de Santa Catarina, para além do isolamento, faz uma afirmação de compromissos e uma biografia que pode dar tranquilidade diante de todos aqueles acontecimentos que vêm, infelizmente, lambuzando a história e a vida pública do nosso país. Eu acho que, para além de tirar nós do isolamento, nós temos uma tarefa gigantesca, que é, sobretudo, construir um processo de sinergia com a população. E, de forma surpreendente, isso vem acontecendo, Alexandre. Primeiro que eu trago aqui o registro da história, nunca um candidato a governador de Santa Catarina, neste momento da eleição, se apresentou acima de 2 dígitos nas pesquisas. Em todas as pesquisas mostram praticamente nós em segundo lugar, quando muito empatado com alguém em segundo lugar. Ou seja, nós sempre começamos, é só olhar os históricos, aparecendo com 2, 3% nas pesquisas. As pesquisas já em novembro nos davam 11,6%. Então é uma imagem também de expectativa, que eu posso dizer a você e aos seus ouvintes, de poder fazer um processo que seja realmente vitorioso para a eleição de segundo turno. Ninguém pode hoje afirmar que nós não somos competitivos para ir para o segundo turno. Nós, no alcance da aferição das pesquisas, com a fragmentação da política catarinense, visivelmente nós já estaríamos no segundo turno em tese. Então esse desafio é que é o desafio importante. Qual é o isolamento fundamental nesse momento da história? O isolamento fundamental é entre nós e o povo. Eu não me preocupo muito em fazer as chamadas políticas de aliança, até porque elas têm se construído no fisiologismo, não há conteúdo. Eu vou apresentar um conteúdo de uma proposta, como fiz aqui em 1996, quando aqui formulava que ia criar o Banco do Povo, fazer um orçamento participativo, criar processos de políticas de inclusão, políticas de indução do desenvolvimento, política de tocar no urbanismo da cidade. É isso que nós vamos apresentar ao povo catarinense. Eu tenho plena convicção convicção que esse é o caminho para que a gente possa interagir com o nosso povo. De nada adianta, Alexandre, eu juntar um monte de partido, né, para depois ter um processo de disputa por cargos no governo do Estado, que é justamente isso que a população não quer que aconteça mais com Santa Catarina. Uhum. Olha o que, que se transformaram as chamadas ADRs, as chamadas Agências de Desenvolvimento Regional. Viraram subdiretórios na grande maioria de partidos.
O senhor fecharia as ADRs?
Com certeza, todas? Imediatamente. Acho que o conceito de descentralização se equivocou quando criou essas estruturas dos estados. Nós já temos aqui, nós temos a ANFRE, que pode ser interagir no processo regional com todos os prefeitos da região. Nós temos o instrumento do orçamento participativo. Por que que nós não sentamos aqui na região do Vale, por exemplo, e vamos discutir quanto arrecada o Vale, quanto que ele impacta no processo produtivo, quais são os investimentos que nós precisamos fazer e a capacidade do Estado. Isso é descentralizar. Descentralizar é ter um governador que esteja presente aqui em Blumenau, na região do Vale, que não fique na ilha, mas que pise as regiões de Santa Catarina e principalmente as feridas e as adversidades que estão para o próximo período no nosso estado.
O deputado Décio Lima, nós tivemos aí recentemente o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Nós temos o ex-presidente Lula preso hoje. O senhor não teme que esse tipo de situação pode prejudicar o seu projeto para o estado de Santa Catarina?
Eu acho que não. Veja bem, o povo brasileiro toma a cada momento consciência dos acontecimentos. Né? Ontem ainda recebemos a notícia na Argentina da presidente Kirchner, isso no Equador, e todos promovidos por aquilo que se chama de instrumento da toga ou do Poder Judiciário, parte do Poder Judiciário para os interesses internacionais. A presidenta Dilma foi impeachmentada sob alegação no Congresso de pedaladas. Não está na Constituição que pedalar, né, que seriam movimentações fiscais para fluxo de caixa, são crimes para afastar uma presidenta da República. O povo brasileiro sabe o que está acontecendo nesse momento. Ou seja, a presidenta Dilma foi afastada para entregar o pré-sal para os interesses das grandes petroleiras. Por isso, nesse momento, o brasileiro está pagando a segunda gasolina mais cara do mundo. Pasmem, Alexandre, que o produto sai do Brasil, é entregue para Repsol, para Total, para Shell e volta vendido para nós mesmos a preço de dólar. 20% das importações americanas hoje no Brasil é o nosso próprio petróleo. E estamos pagando a segunda gasolina mais cara do mundo. O botijão de gás, a dona de casa que está nos ouvindo sabe o que isso representa. É os acontecimentos do Brasil. Esses acontecimentos não se revelam apenas num processo que fere na alma o Estado de Direito, que fere o arcabouço jurídico pátrio como esse que está submetido o ex-presidente Lula e que foi o afastamento da presidenta Dilma. Isso fere os valores da democracia. Nesse momento não é o PT que sofre, é a vida democrática. Você fala em não deixar uma pessoa como o ex-presidente Lula participar das eleições, sendo que nas últimas eleições de 2016, nas mesmas condições, 146 candidatos a prefeito, a vice e a vereadores participaram nas mesmas condições. O presidente Lula não perdeu os direitos políticos. Mas eu não quero falar de Lula nesse momento. Eu quero falar de valores que estão acima disso. Quero falar da democracia. Como é que nós vamos tirar alguém da disputa democrática quando o sentimento popular afere em proporções que chegam a ultrapassar 64% no pior cenário? Dizendo que o povo brasileiro quer como novamente seu presidente. O problema é a democracia. Como é que a democracia vai resolver isso? Mas nesse momento, Alexandre, o meu espírito público está voltado para essa grande tarefa que é poder protagonizar a história de Santa Catarina. Eu quero ser o governador dos blumenauenses, do Vale do Itajaí, para poder, e de todo o estado de Santa Catarina, para poder fazer um processo novo e de renovação na política.
Há possibilidade, deputado Décio Lima, de o senhor recuar deste projeto e buscar uma reeleição para deputado federal, ou já é uma ideia consolidada para o governo do estado?
Não, é como te falei, não é uma ideia minha, né? Uhum. Eu nunca planejei os acontecimentos que eram decorrentes da minha vida. Uhum. Né? Eu não desenhei tudo aquilo que aconteceu, e muito menos estar nesse momento nessa condição. Né? Eu quero dizer para você que eu sou aquele menino que foi infelizmente sequelado pela poliomielite, né? Que não pôde jogar no time de futebol, que não pôde marchar na fanfarra, porque a vida não me permitiu, e eu me enveredei no processo de ajudar as feridas humanas, tocado, inclusive, pelas coisas que aconteceram na minha vida. E, de repente, eu virei um vereador aqui em Blumenau, quando eu estava na trincheira defendendo os meus trabalhadores, a quem a minha cabeça foi pensar, nas portas de fábricas. Era um advogado do Sindicato dos Metalúrgicos, dos Servidores Públicos, o Sindicato dos Vidros e Cristais. Eu tive uma vida sempre colocada nas causas humanas. E essa condição me levou a ser prefeito da nossa cidade. E é por isso que eu estou neste momento. Não é um processo meu de carreira na política. Eu estou numa causa. Né? Algumas pessoas dizem, Décio, por que tu não mudou de partido? Por que tu é diferente? Porque eu tenho uma causa. Eu vou para onde? Né? A minha cabeça sempre pensou com aqueles que mais precisam, com os trabalhadores. A minha vida sempre foi tocada para aquelas pessoas que estão no ônibus, que precisam ter uma condição de vida, para aqueles que não têm casa, para as coisas novas. Eu acredito que o Brasil e Santa Catarina, no seu contexto, nós podemos construir um processo que se diferencie do Brasil. Né? Eu tenho plena convicção que nós podemos mudar, mas para isso nós temos que romper com essa política velha. Todos os candidatos que estão aí, a quem eu tenho maior respeito, mas eles representam o passado, eles já foram. Todos, ou foram vice-governador, ou foram governadores, ou estiveram participando das governanças de Santa Catarina pelas últimas 3 décadas. Eu quero, justamente impulsionado por isso, nada é mais nobre do que isso nesse momento, do que poder oferecer uma possibilidade para o povo catarinense.
Acredito que nessas conversações o senhor tem interferido muito também no processo de representantes do Vale, né, para o pleito deste ano. Por exemplo, o senhor vai para o governo do estado, quem ocuparia a sua vaga como deputado federal e quem o senhor desejaria ver concorrendo à Assembleia Legislativa?
Bom,
estou falando de representantes aqui, nós, realmente do
Alexandre, eu volto a dizer que nós somos muito horizontais, não é eu que escolho, né? Assim.
Não, mas o senhor empurrou a esposa, não está empurrando?
Não, né? A Ana Paula, ela vai para a disputa para a Câmara Federal. Tá. Acho que Santa Catarina precisamos ter mulheres.
Isso
está
consolidado.
Está consolidado. Né? Aqui o nosso vereador Adriano Pereira também já é nosso pré-candidato a deputado estadual, que aliás o Adriano realiza um trabalho permanente que nos orgulha muito na defesa intransigente dos bairros da nossa cidade, da comunidade. É uma expressão valorosa, uma alma muito tocada e sensível também pelas feridas humanas, pela nossa cidade de Blumenau. Acho que o Adriano vai ter um papel fundamental neste momento para todos nós e para o povo de Blumenau, para ele ter uma segura representação na Assembleia Legislativa.
Há um segundo nome?
Olha, tem outros nomes que estão sendo discutidos, né? Nós já vimos opções de gênero, a candidatura da Canarinha, do Lenilson, que também já é nosso suplente de vereador. Na região temos também candidaturas, em Indaial a vereadora Aurora, em Gaspar o ex-prefeito Celso Zucchi vem disputar, né, com firmeza a eleição. A nossa, digamos, lista de proporcionais no estado, inclusive, aumentou significativamente. O PT vai aumentar a bancada de deputados estaduais e vai aumentar a bancada de deputados federais. Essa afirmação que eu estou fazendo é cartesiana, de planilha, né, relacionando com a última eleição, em que nós elegemos 5 estaduais e 2 federais. Nós vamos ampliar, devemos chegar a 8 estaduais e vamos minimamente eleger 3 federais.
O senhor tem vontade de voltar a ser prefeito de Blumenau?
Quem não? Olha, eu fui tocado ontem ao chegar de Brasília e estava até comentando com o Jean, com o Denner, que me acompanham, o sentimento assim, né, de pátria. Né? Aqui é minha pátria, o povo de Blumenau me mandou para Brasília, eu estou no 3º mandato, então a gente vem aqui né, mal consegue tomar um cafezinho, abraçar alguns amigos e depois, como eu sou deputado federal, eu tenho que correr o Estado. É, mas quem não tem, né, vontade de abraçar o povo de Blumenau? Eu acho que não posso descartar nada na vida, né? Se é algo que eu tenho um sentimento que é extraordinário, é o amor que eu tenho pela minha Blumenau, né, que aliás me deu tudo na vida, né, me permitiu ser seu vereador, ser prefeito por 2 mandatos, né, eu concluo os meus mandatos, fui sempre até o fim, né, agora no terceiro mandato de deputado federal, realmente, olha, não existe igual Blumenau, né, eu acho que Blumenau somos todos um povo muito diferenciado, com um espírito solidário, né, com um ímpeto comunitário. Eu sempre digo em todos os cantinhos, né, que até a política em Blumenau é diferente. Quando a gente é tocado pelo cidadão, a gente é tocado pelo pedido honesto. As pessoas em Blumenau dizem assim, olha, cuida do posto de saúde, cuida da minha rua, cuida da minha escola. Há um sentimento de participação comunitária, que aliás foi isso que marcou o sucesso dos meus mandatos de prefeito. A comunidade participou, o orçamento participativo, Alexandre, que eu fazia na época, acho que você pôde acompanhar, chegava a reunir 25 mil pessoas debatendo o futuro da cidade, decidindo aonde investir os recursos da cidade. Isso aconteceu ao longo de 8 anos. Você se lembra do Domingo Livre? Nós chegávamos a reunir nos pavilhões da antiga Proeb, cerca de 100 mil pessoas durante o dia, né, que vinham de todos os cantinhos com a tarifa livre. Lá tínhamos manifestações culturais, serviços públicos à disposição, o cidadão chegava lá, podia fazer a carteira de trabalho, falar com o prefeito, com os secretários, e tinha atividades culturais, atividades esportivas. A cidade de Blumenau tem um processo participativo que nenhum lugar do Brasil, eu diria, isso aqui existe, né? Agora, nós precisamos ter sempre aquele olhar para essas questões. Eu, quando assumi a prefeitura de Blumenau, eu botei na cabeça, a cidade tem que ser o jardim da minha casa, né? Um prefeito que se imagina fechado num gabinete, sem andar pela rua, sem olhar que a cidade não está limpa, sem olhar a praça, sem olhar, o prefeito tem que ser aquele grande cuidador da cidade e das pessoas. Por quê? Porque as pessoas têm autoestima por onde moram. Eu me lembro, quando eu comecei a reurbanizar a rua 15 de novembro, que alguns disseram assim, Décio, isso é obra no centro da cidade, só vai beneficiar as pessoas mais privilegiadas. Não é verdade. Quando nós reurbanizamos a rua 15, as pessoas dos bairros diziam, essa é a minha cidade. O encantamento de ver a cidade bonita. Então, eu trago esse sentimento no coração. Se a vida me permitir, eu torço para que novas lideranças com esse sentimento surjam, mas se a vida me permitir e o povo de Blumenau quiser, eu nunca vou faltar com o querido povo de Blumenau.
Tá bom. Deputado Décio Lima, honrado com a sua presença hoje aqui, muito obrigado, boa sorte na caminhada.
Obrigado, Alexandre. Foi um prazer muito grande poder estar aqui. Eu quero dar um abraço fraterno a todos aqueles que me acompanharam aqui neste momento. Estou firme aqui em Blumenau, defendendo a causa do nosso povo, da nossa gente. Não tenho dúvida que nós estamos fazendo bom combate no alcance que a gente tem. Bom dia a todos, bom dia Gabriel, bom dia Alexandre, bom dia a todos.
Legal. Deputado Federal Décio Lima, pré-candidato ao governo do Estado, nosso convidado de hoje aqui no estúdio. Na segunda-feira vamos receber também aqui o deputado federal e também pré-candidato ao governo, João Paulo Kleinubin.